Levelcast está de volta para mais um episódio e hoje o papo aqui é papo sério, hein? A gente vai falar aqui um assunto que divide a galera, é um assunto que às vezes as pessoas evitam falar sobre esse assunto, mas eu acho que é um assunto que é importante ser falado, né? Ainda mais em um ano em que muita coisa rolou, mas eu tô aqui, não vou falar sozinho, né? Tô aqui acompanhado de pessoas maravilhosas, aqui do meu lado direito ou esquerdo, não sei que lado que ele tá, Rodrigo Coelho. E aí, Coelho, tudo bem?
E aí, Dan, belezinha, cara? Olha, tô bem, tô ótimo. Trabalhando pra caramba.
Fim de ano, né?
É, fim de ano também. Minhas próprias paradas aqui, né? Mas tô sinistro aqui, cara.
Legal.
E você, Márcia? Conta pra gente.
Eu também trabalhando muito. Inclusive, eu faço jornada dupla de gravar podcast enquanto trabalho também com outra coisa.
Olha, multitask.
Demais, até demais.
Você se contrata e você não tá fazendo crunch com você mesma, né?
Então... Eu me exploro. Infelizmente, é assim que funciona. Eu sou o chefe mais explorador que eu já tive. Sou eu.
O MEI tá liberado se explorar? Fica aí essa questão, né?
Fica aí, é um tema do próximo episódio.
E aqui comigo e com a Márcia e com o Coelho pra gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui pela terceira vez, olha aí, já pode pedir música, hein?
Opa, aí sim.
Aqui no Final Levelcast, Thiago Romariz, cara. Bem-vindo, cara, tudo bem?
Pô, tudo bem, obrigado demais aí pelo convite mais uma vez. Pra falar de um tema, tipo, acho que é um dos temas mais em evidência, assim, né, na indústria nos últimos anos. Começou recentemente a ser colocado no holofote de verdade, acho que como tem que ser, mas é um assunto cheio de detalhes aí, de pormenores, que eu acho que vale super a gente discutir, e quanto mais a gente falar sobre ele, mais a gente vai aprender sobre a indústria e como que os joguinhos são feitos de verdade, né?
É verdade, é verdade. Eu acho que ele é quase um tabu, né? As pessoas parece que evitam falar, se esquivam pra falar, porque ele já acontece há muito tempo, já tem relatos muito antigos de histórias de crunch, né, acontecendo na indústria, mas parece que agora realmente tá mais em evidência, né?
Sim, total.
Acho que é toda uma questão de como a sociedade tá se encaminhando nos últimos tempos, né? Tem tido uma onda de denúncias de coisas no geral, não só de trabalho, de crunch em específico, mas a gente tá vivendo um momento que as pessoas estão muito falando e reclamando de coisas que a gente não reclamava. E isso, claro, que vai afetar também coisas na área de games e na indústria como um todo.
Pois é. Mas, Thiago, fala pra gente, cara, como é que tá sendo essa reta final de ano? Como é que tá a correria?
Cara, tá completamente insano, assim, pra falar bem a verdade. Acho que 2020 foi o ano mais esquisito, talvez, que já tenha... Acho que todos nós, né, tenhamos vivido, assim, em sociedade mesmo. Quem imaginar uma pandemia, passar 7 meses em casa, ou pelo menos tendo, né, que passar em casa esses 7 meses, 8 meses.
É.
Sei lá quantos meses já são, eu não lembro mais direito quantos meses a gente tá em casa.
Ah, ninguém mais tem noção de tempo.
Exatamente, perdi completamente a noção, mas por um lado, tem, eu acho que essa tristeza que a gente não pode tirar de jogo nunca, das mortes e tudo mais. E por outro, eu acabei trabalhando mais do que nunca, né, assim, se é que isso é possível em alguma medida, porque eu acabei pegando muita coisa, o tempo que eu tinha livre, livre não, né, o tempo que eu fiquei em casa, acabei criando muita coisa, fazendo e pegando mais trabalhos, tentando estudar cada vez mais, e aí agora esse fim de ano tá tudo se acumulando, assim, né, mas pra mim foi um ano muito de reflexão, apesar de trabalhar demais, foi um ano muito de reflexão também, pra entender nossa convivência, entender o jeito que a gente trabalha, e principalmente o que é importante, né, porque aí eu acho que bate muito na questão do crunch em si, que eu acho que falta um pouco de valorização da vida em si. A gente tem uma glamorização do trabalho mesmo, assim, no geral. É. Principalmente pra quem trabalha com tecnologia. Opa, foi meu cachorro, ficou louco.
Ele quer participar também. Você tá colocando seu cachorro pra fazer mais tarefas do que ele deveria? Ele tá buscando 30 bolinhas por dia, é isso? Ele tá reclamando.
É tipo isso. Tem dessas, né, da gente trabalhar e, tipo, tem cachorro, eu tenho uma filha, então, tipo, ela entra nas minhas reuniões, nos meus podcasts, tudo que a gente tá fazendo. Uma das coisas, né, de que a pandemia trouxe.
Antes da gente começar a gravar, foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu tava aqui, meu molequinho chegou, papai! O horário de trabalho e o horário de lazer se entrelaçam e se misturam totalmente, né, quando a gente tá trabalhando em casa. E não apenas o horário de lazer, eu acho que o horário de descanso em geral, né, tipo, de ócio. Ócio é muito importante.
Porra, demais, demais.
Eu acho que em 2020 eu não tive ócio, em momento nenhum. Eu sempre tava com alguma coisa pra fazer, tipo, trabalhando com games, o meu lazer é games em geral, e sair pra fora, como eu não podia mais sair pra fora, meu lazer se restringiu a games, e games também são meu trabalho. Então, tipo, eu não tive ócio, cara. Enquanto eu tava com lazer, eu tava jogando.
Você fingiu que estava tendo ócio, mas na verdade era trabalho.
Exatamente.
Se mistura muito fácil, né? Mas acho que isso que o Thiago falou é interessante. Existe um certo glamour em trabalhar demais, né? Algumas pessoas gostam de falar isso como se fosse uma grande medalha, né? E nem sempre é exatamente isso. Às vezes você tá se perdendo aí e você não percebeu, né?
Gente, pra mim, glamour é você falar, fiquei tantos dias sem fazer nada. É, e eu acho glamouroso.
Verdade. É, mas sério, eu morei no Japão durante muito tempo. Vocês não têm noção o que é glamourização de trabalho. Mentira, tem sim, porque todo mundo aqui vive assim. Mas, cara, lá no Japão é muito hardcore isso, entendeu?
E eu acho que, assim, nesses últimos anos, a gente viu no Brasil esse... Trazendo, assim, mais pra nossa realidade, né? Essa explosão de startups, empresas de tecnologia aqui no país, tendo grande destaque fora e abraçando essa veia do empreendedorismo, digamos assim, individual e desse trabalho super exaustivo como algo muito importante, né, pra vida da pessoa. E, assim, eu não tiro o mérito das pessoas que conseguem seus objetivos com isso. O problema, pra mim, é muito quando você prolifera uma cultura que acaba diminuindo a preocupação com a qualidade de vida. E isso acontece muito no âmbito da tecnologia, colocando os games aí dentro também, sabe? E, cara, eu faço a meia-culpa total disso, assim, porque, tipo, hoje eu ainda trabalho muito mais e eu deveria trabalhar menos do que eu trabalho e dar um pouco mais de tempo pra muita coisa. Mas eu já fui muito pior. Mas, sim, muito pior. O Dan trabalhou comigo um tempo no Omelete, no The Enemy, e, cara, eu sou ainda, mas eu era muito pior do que eu sou hoje, completamente viciado e achava que era absolutamente lindo trabalhar 15 horas por dia e achava que isso, em alguma medida, tinha um indicador de talento na pessoa que trabalhava, assim. E isso não existe, gente. É. Mas é muito uma questão de amadurecimento. Uhum. De você amadurecer pra entender que você tem que trabalhar melhor e não necessariamente trabalhar mais. O profissional que é foda, de verdade, é aquele que consegue fazer o melhor tipo de trabalho em um tempo saudável. Não é o cara que tá chegando todo dia 7 horas da manhã no trabalho e vai embora meia-noite, sacou? Esse aí tem algum problema de organização e administração de tempo.
Ou nem que seja uma ansiedade, né?
Exatamente. Acho que ansiedade é uma boa palavra.
Citando o Gandalf, né? Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
Nossa, que lindo. Gostei dessa, hein? E com essa citação de Gandalf, eu quero até convidar, né? Porque a gente vai se aprofundar nesse assunto já já, mas convidar os nossos queridos amigos ouvintes a mandarem outras citações, tá? De Senhor dos Anéis lá no nosso grupo do Telegram, né não?
É verdade. Pode falar à vontade do Senhor dos Anéis, inclusive saiu aí a... Não sei se saiu ou se vai sair, acho que o Thiago até pode confirmar isso melhor, aquela box lá em 4K do Senhor dos Anéis. Eu vi o trailer hoje chorando.
Animal, animal, vai sair.
Sério? Uhum. É. Caraca, eu nem vi isso. 4K? Eles remasterizaram tudo? Como é que foi isso?
Eles remasterizaram tudo e não tá confirmado que vai chegar no Brasil ainda, mas tudo remasterizado, a trilogia e tudo em 4K agora pra assistir.
Caraca, que animal, cara.
Vai fazer 20 anos, né, a Sociedade do Anel.
Nossa, sério? Acabou. Gente, o tempo, né, passa. Incrível.
Eu só tinha 5 anos quando foi lançado.
Ah, pois é.
Eu não vou revelar quantos anos eu tinha.
Eu estava no colo da minha mãe no cinema.
Isso.
Bom, gente, então fica o convite aí pra vocês entrarem no Telegram. E eu também queria, antes da gente mergulhar nesse papo aí sobre Crunch, né, a gente já deu aí uma bela de uma introdução aí sobre o que que a gente vai falar daqui pra frente, mas eu queria deixar aqui um agradecimento que sempre vale a gente deixar pra nossa queridíssima HyperX aqui por estar com a gente ao longo desse ano, esse ano maluco, e ela fez com que esse ano fosse melhor pra gente, né, proporcionando equipamentos aí como esse microfone maravilhoso que deixa nossas vozes... Como é que é, Márcia, que a nossa voz fica?
Deixa nossa voz aveludada, aquela voz que é gostosa de ouvir. A gente aqui já ouve a nossa própria voz sem se incomodar, porque o microfone deixa a voz maravilhosa. Então, já é uma barreira que esse microfone tira da gente. Fora todo o resto, faz bem pra autoestima, né? Eu tô me sentindo a menina da Top Ten falando ômega 3, mas, gente, é quase a mesma coisa, tá? Faz um bem pra autoestima, você se sente revigorado. Sim. Aí você ouve sua própria voz e fica maravilhado.
A gente tava falando outro dia esse negócio de ouvir a própria voz, né? Do quanto é esquisito ouvir a própria voz. Eu sou aquela pessoa que manda áudio no WhatsApp e se escuta pra ver se a minha voz tá horrível no áudio, sabe? Aí, agora com o podcast, eu vou começar a mandar... Tá aí, vou começar a mandar áudio do WhatsApp.
Não, é ótimo. Assim, eu que edito os meus podcasts, às vezes quando eu vou editar e aí eu tô escutando o meu arquivo sem edição nenhuma, aí pega todos os barulhinhos, assim, de quando a gente fala, é um ASMR naturalmente, assim. Eu já caí no sono diversas vezes, editando meu próprio podcast.
Maravilhoso.
Não sei se é bom ou ruim, né?
É.
Mas o lance do áudio no WhatsApp com o podcast, eu já fiz, tá? Porque eu uso o WhatsApp Web, aí fica conectadinho assim, depois do Final Level Cast, só os áudios são tudo...
Ah, gente, eu não posso fazer isso não, porque as pessoas ficam áudio até... de 5 minutos sendo um áudio ruim do WhatsApp. Imagina se eu gravo o áudio direto no podcast.
Meu Deus. Quando vai mandar um áudio pra aquela pessoa importante, tipo, o Pablo Miasal, de vez em quando eu troco uns áudios longos com ele, né? Aí você já tem que mandar naquela qualidade.
É, não, aí você tá certo.
Se você falar áudio longo 3 vezes, aparece o Mikali aqui com um áudio de 16 minutos
verdade,
falando.
Verdade.
Ó, oh, gente, eu tenho que me segurar que eu sou assim, tá? Eu sou esse tipo de pessoa.
Mas é isso, gente. HyperX, valeu, tamo junto. junto aí. E vambora pra esse papo aí de crunch, que tem muita coisa pra gente falar.
Bora, bora.
Vamos nessa. Pois é, meus amigos. Na minha vida, no Japão, eu trabalhei basicamente em duas grandes empresas de tecnologia principais. Uma delas era extremamente adepta ao crunch e a outra era extremamente contra o crunch. Então eu vivi duas realidades, assim, muito extremas e posso dar meus relatos aqui hoje. Mas primeiro eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é crunch, né? O termo crunch time, do que se trata. Conta pra gente, Márcia.
O crunch é aquele momento que acumula-se muito trabalho por qualquer motivo que seja, ou talvez na falta de organização, porque tem um prazo muito apertado, ou enfim, a gente não sabe, mas acumula muito trabalho, e aí você ou os empregados da empresa, as pessoas no geral que estão trabalhando, elas precisam trabalhar mais ainda. Então, disso pode rolar aí praticamente dobrar jornadas em casos extremos ou até triplicar, enfim, o céu é o limite pro crunch em alguns casos. Então, é basicamente aquela a famosa hora extra, só que é uma hora extra muito pesada. É. Os principais casos que a gente ficou sabendo, pelo menos, eram os casos muito extremos. Então é sempre essa coisa de continuar trabalhando quando você deveria estar em casinha.
É curioso que não existe uma tradução precisa, né, pra gente passar isso pro português, assim. Mas eu gostei de uma definição que o PH lá do The Anime fez, que é o vestir a camisa pra definir o que é o crunch.
Nossa, essa é muito clássica.
É a coisa que você mais sai correndo quando alguém te fala que você tem que vestir a camisa. Aí você sai correndo, porque você sabe que vai rolar o crunch. É exatamente.
Deixa eu contar um relato aqui, cara. Seguinte, eu era a única pessoa da equipe que tava batendo as minhas metas. Teve uma época que eu tive que passar, quando meu filho nasceu, eu vim do Japão pro Brasil, fiquei aqui um tempo, e eu tava trabalhando muito mais do que quando eu tava lá, porque eu tinha que mostrar serviço, né? Quando eu voltei, eu era o único que tava batendo as metas e eu resolvi começar a sair no horário, né? Sair às 6 mesmo, voltar pra casa, ter um pouco de tempo livre. E no feedback, ao fim do mês, o meu chefe veio falar pra mim que ele tava decepcionadíssimo comigo.
Porque você estava cumprindo o seu horário.
Não, porque ele me permitiu que eu voltasse pro Brasil, e agora que eu tava aqui, eu não tava vestindo a camisa da empresa.
Ai, meu Deus.
Fazendo mais pelo time. Caraca, eu era o único que batia as metas, mesmo no Brasil. Cara, é muito louco isso, essa mentalidade,
nossa,
sério.
Nossa, é bizarro. Muito complicado.
É mais na mentalidade do que por resultados, né, em alguns casos.
É, e isso é uma coisa que não é exclusiva do mercado de games. Hoje a gente vai focar um pouco nisso, mas não é exclusivo, né? O Thiago mesmo, né, falou um pouco antes sobre isso, o Coelho agora contou essa história dele e tal.
Ah, gente, na publicidade também, eu fui ensinada na faculdade. A pizza do publicitário, uhum. É isso, que a galera achava legal virar noite.
É, no mercado audiovisual é muito comum também, assim, é.
Uhum. Pizza do publicitário, você tá falando, porque eles pedem pizza, né, pro time.
É, só que tipo assim, ah, temos que entregar um job com prazo apertado pra amanhã, vamos virar a noite fazendo, aí...
Pede pizza.
Pedisse uma pizza.
Ah, já fiz isso também.
No jornalismo tem muito isso também, desde sempre tem não só os plantões, né, que são corriqueiros, assim, e muitos deles nunca foram pagos em muitos jornais, a maioria era banco de horas e olhe lá. Tem o famoso pescoção também, né? Que é quando você tem que ficar uma noite inteira pra adiantar o jornal do dia seguinte, por exemplo, que você tem que adiantar muita matéria. Acontece muito, muito isso ainda. No meio de comunicação como um todo, é extremamente comum esse tipo de coisa acontecer, só que não tem esse nome bonito, crunch, mas em determinados momentos é uma exploração indevida do que você deveria fazer com os funcionários, né? É muito comum acontecer.
Você acha que existe uma normalização já dessa parada? Tipo assim, você é contratado pra trabalhar com game ou com audiovisual ou com jornalismo, o cara ele já entra preparado pra tomar essa, sabe, pra segurar essa bomba?
Cara, eu acho que assim, normalização eu acho que já houve, hoje a gente questiona mais, porém continua acontecendo, e aí eu tô falando pra todas as indústrias, né? Agora, não dá pra você ter hipocrisia de achar que você vai entrar num meio desse e que em determinado momento você vai encontrar esse tipo de cultura, ela existe, é inegável. Tô falando que ela é correta e que ela deve perdurar? Não, mas ela existe, né? E não é só o crunch do cara que teve que fazer lá na CD Projekt pra entregar o Cyberpunk ou o The Witcher. Não, é tipo, é a galera, como a Márcia falou, que tem que entregar uma campanha pra Ambev daqui a 2 dias e você precisa entregar lá as artes pro cara e blá 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 blá. Isso acontece, cara, demais, demais, demais. E isso não, na maioria dos casos, não é correto, e eu acho que a responsabilidade disso tudo é da galera que tá gerindo, é a galera que tá em cima, uhum. É a galera que toma conta dessas equipes e orienta essas equipes. Não tem como você culpar o cara que tá do seu lado e que vai ficar lá até meia-noite ou que vai chegar às 7 horas da manhã, porque ele já tá embutido dentro daquela cultura e ele tem que trabalhar muitas vezes pro sustento mesmo, sabe?
Sim.
A questão é que quem não gerencia o tempo dessa galera direito é que tá errado. E assim, sem hipocrisia nenhuma, vai ter um momento no ano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, que todo mundo vai ter que virar à noite pra entregar uma parada, sabe? Tipo, em qualquer trabalho. Se você é médico, engenheiro, publicitário, você vai ter que trabalhar pra caralho em algum momento. Mas isso não pode ser cultural, isso tem que ser exceção, sabe? Tipo, tem que ser muita exceção.
Sim.
Agora, quando isso vira corriqueiro, quando isso vira mérito de conversa de bar, nossa, a cagada tá gigante, tá tudo errado.
Uma coisa que rola também, e é meio isso desse exemplo que você deu, Thiago, do cara que olha pro lado e vê o amigo que vai ficar até meia-noite trabalhando e tal. Na indústria dos games em específico, né, acontece que esses caras que trabalham, e o Coelho até pode falar um pouco mais sobre isso, né, que já esteve, né, desse lado da indústria, são contratos, o cara é contratado ali pra fazer aquele projeto, né, e aí tem ele e tem o amigo dele lá. Por exemplo, como aconteceu com o Fortnite, houveram denúncias de crunch e as pessoas falaram que era uma situação opcional para os desenvolvedores aceitar ou não entrar naquela super hora extra pra poder finalizar o jogo, finalizar o que tinha que ser feito. Mas o cara que ele é contratado ali pra fazer um projeto como um cyberpunk da vida, e ele não é um cara fixo do estúdio, né? Ele é um freela que tá ali naquele projeto de X anos ou meses. E ele se nega a fazer ali no suposto crunch opcional, ele provavelmente não vai ser contratado de novo no próximo trabalho, e o cara, amigo dele, que topou trabalhar sábado e domingo durante 8 semanas seguidas, provavelmente ele vai acabar sendo contratado, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que acaba virando um ciclo vicioso.
É, claro. É um opcional velado, que é opcional na superfície, mas a gente sabe que tem outras coisas por trás, então é por isso que justamente quando as pessoas começam a defender, ah, mas foi opcional, você tem que ficar um pouco suspicioso ali de, mas até que ponto?
Será que é mesmo?
Cara, nunca é.
Cara, simplesmente não existe, é.
Não tem como.
Não existe, mano. Tipo, como que você vai fazer um crunch opcional? Falar, cara, eu tenho uma meta aqui pra bater até o dia 30, a gente tem que entregar isso, isso e isso. Mas se você quiser não trabalhar pra entregar isso, isso e isso, ou tipo, faz no teu tempo, beleza. Cara, isso não existe. O crunch opcional é uma parada que é simplesmente uma fachada pra falar que eles estão deixando as pessoas tomarem as próprias decisões. Quando, na verdade, a instituição inteira força o cara a tomar uma decisão como essa. Isso é balela de dono de empresa. Uhum. É, tipo, a maior mentira que existe é isso.
É os textão de LinkedIn.
Exatamente, é isso.
É, não tem como. Você se sente meio coagido a fazer aquilo pra você se encaixar e pra você ter mais chances pro futuro. Não tem jeito, sabe? E a gente aprende a identificar isso também. Eu não aguentava mais, tipo, o crunch, assim, ó. Criava-se uma situação, assim, o meu chefe, ele aprendeu a não falar mais nada. Tipo, depois que eu briguei bastante com ele, assim, nesse sentido, falando que ele não pode me obrigar, ele aprendeu a não falar mais nada. Mas aí, a hora que eu saía no horário, ele só dava aquela olhadinha,
assim. A gente sente o julgamento, né?
É.
Você não tá fazendo nada de errado, mas você sente.
É muito ruim, cara. E, tipo, vai criando um clima chatão na empresa, tá ligado? E aí você vai ficando desestimulado também. Aí eu falei, ah, cara, eu vou procurar outro emprego e tal. Uma das primeiras coisas que eu conversava com as empresas que iam me contratar era, tipo, gente, olha só, eu tenho um filho, eu não quero fazer muitas horas extras. É claro que de vez em quando não tem jeito, mas eu não quero que isso seja parte da minha rotina de trabalho. E aí os caras, não, beleza, não, a gente não faz isso muito aqui, não sei o quê. Aí eu ia olhar no escritório e tava todo mundo trabalhando ainda até o final da minha reunião, que ia até depois do expediente, entendeu? Você já fica meio desconfiado. Aí eu passei a marcar as reuniões tarde, depois do expediente, porque eu queria chegar dentro da sala de reunião e olhar se as pessoas estavam lá trabalhando ou se era só o chefe que ia me entrevistar, tá ligado? E a gente vai aprendendo a ficar sagaz e saber os sinais, né? Porque se a instituição não tá cuidando disso, tipo, se ela não tá ativamente falando, olha, galera, vão pra casa, chega por hoje e tal, você já sabe que é inevitável. Não tem como.
É, o pior de tudo é que, às vezes, o cara vai entrar numa situação de um projeto longo, como é um game AAA da vida, ele só vai começar a detectar isso mais pra frente do projeto, até que chega um ponto em que o cara não vai chegar e vai virar e falar, putz, eu não vou topar fazer isso. O cara vai largar o projeto, sabe?
Exatamente.
Tu imagina o Cyberpunk, mano, tipo, ah, vai adiar, eu tô saindo.
A Rockstar, ela tira o nome das pessoas, dos créditos. O cara pode ter trabalhado 4 anos no projeto. Se no 5º ano foi demais pra ele, ele precisou sair pra saúde mental dele, eles removem o nome do cara dos créditos. É muito zoado isso,
caramba.
Cara.
Cara, isso é insano. Cara, você ter citado a Rockstar foi bom, assim, que a gente entra no caso do Red Dead Redemption 2, que é um caso recente. Galera que tá ouvindo a gente deve se lembrar. Rolou aquela declaração do Dan Houser, né? Em que ele falou que os funcionários tiveram que trabalhar 100 horas ou mais pra finalizar o jogo.
Por semana, né?
Sim.
Nem tem 100 horas numa semana. semana, gente, que absurdo. É muita coisa, sério, 100 horas é muita coisa.
É, e foi ali, né, nesse caso do Red Dead, que houveram as denúncias, muitas denúncias anônimas aconteceram, e estourou muito essa situação do Red Dead, e rolou, inclusive, essa questão dos créditos aí, que o Coelho tá falando, né. E dali pra frente, começaram a abrir um pouco mais o olho, não que não acontecesse antes do Red Dead Redemption, né.
Mas foi o primeiro caso que incentivou todo mundo a continuar falando, né.
Eu vi mais, assim, a imprensa comentando, as matérias...
É, porque eu acho que antes disso eu não lembro de ter visto nada a respeito.
Sim.
Se tinha algo, era muito esporádico, muito sem holofote. Esse foi um caso muito grande que eu acho que estimulou essa onda toda.
Sim. Eu me lembro claramente desse caso, esse lance dos créditos. E acabou que a Rockstar ficou meio marcada, né?
Uhum.
Por causa disso. As pessoas já olham pra Rockstar meio assim. Você lembra desse caso, Thiago?
Eu lembro, lembro. Eu tava no Omelete nessa época. Eu tava no The Enemy, no caso. Eu lembro da gente comentar bastante sobre isso, de falar sobre o caso. Internamente, assim, pra todo mundo que conhecia um pouco mais da indústria, sabia que isso era uma prática muito comum, né? Chega ali nos, principalmente nos três meses finais de uma entrega de um projeto, sempre tem isso, né? Sempre acontece essa pressa. A gente viu nos últimos 2-3 anos isso aumentar e alguns projetos serem adiados, não foi pra melhorar a qualidade de vida da galera, foi simplesmente porque os caras estavam com medo de lançar um jogo incompleto e ter um backlash da indústria e do público inteiro, né? Falando, não, galera, vamos mais 200 horas por semana aqui pra conseguir entregar um produto que seja minimamente aceitável, assim. O caso da Rockstar, ele... Você pode ver...
É sinistro, né?
É, não, é muito sinistro. Você pode ver que ele, a maioria desses casos acontece em empresas gigantescas, né?
Uhum. Quanto maior a empresa, mais difícil você tem o microgerenciamento.
É, exatamente.
O cara lá de cima, ele tem uma ordem a ser cumprida. E aí, tipo, vocês que lutem, tá ligado?
Uhum. Eu acho que é o ponto mais forte da questão dessa cultura do crunch, né? Eu bato muito nessa tecla e falo que isso é super recorrente, que eu acho que às vezes muitas coisas na indústria de games fazem um estardalhaço por algo como se fosse super inédito, sabe? E não é querendo desmerecer o problema do crunch. A questão é que ele existe em absolutamente todos os lugares e muitas outras indústrias tentam trabalhar pra isso, pra melhorar isso, pra conseguir mudar isso. A questão é como a maioria das pessoas dentro da indústria tratam isso. A gente pega o Jason Schreier, que é o jornalista que basicamente tá denunciando todas as empresas que estão fazendo crunch.
Esse é o trabalho dele, né? Nos últimos anos, esse é o trabalho, né?
Exatamente. Ele é o cara que todo mundo tem medo de passar na frente. Se o Jason Schreier for visto passando na frente da sua casa, fica com medo que ele vai fazer uma denúncia sobre alguma coisa provavelmente você tá fazendo. E ele é muito bom no que ele faz, né? Porque ele nunca coloca uma fonte só, são dezenas de fontes, histórias super fidedignas. E tudo que ele tá fazendo mostra que a resposta da indústria, na maioria dos casos, é uma resposta muito imatura. E quando eu tô falando da indústria, eu tô falando de desenvolvedores mesmo, né? De desenvolvedores animais e fodas, como, por exemplo, o Cory Barlog, que eu sou um puta fã. E outro dia ele foi responder o Schreier no Twitter, ou outro jornalista, não lembro agora, mas, tipo, super criticando, como se ele estivesse querendo acabar com a indústria e tirando o emprego das pessoas.
Foi com o Schreier mesmo.
Foi com o Schreier, né?
Foi isso mesmo.
E, tipo, cara, pra mim, isso é o reflexo de uma imaturidade da indústria, do mercado, do cara, ah, cara, isso já acontece, mano. Você tá prejudicando todo mundo. Fala, beleza, cara, mas eles são humanos. Você não precisa continuar a trabalhar num lugar e numa situação escabrosa só porque estão fazendo aquilo ali há 10 anos, sabe?
Sim.
Faça melhor, melhore. Então, eu acho que a imaturidade tá em vários lugares. E como eu disse, normalmente ela vem do topo. E você tem que exigir que o topo mude, não são as pessoas que estão do seu lado. Então, você tem que pegar esse gerente, esse presidente, essa pessoa que simplesmente dá aquela ordem de top-down, esse cara é o cara que não pode exigir essas coisas. Ele é que tem que organizar o tempo, ele é que tem que fazer essas exigências.
Cara, mas tem um outro problema também. Na verdade, pra resolver isso, é múltiplos níveis, né? Muito complicado, obviamente. Mas assim, esse cara que tá aí no topo, às vezes existe o caso de que ele é de boa, mas o gerente que tá cuidando das equipes menores, nem tanto. E é o gerente que vai reportar pro cara do topo, não é a galera que tá trabalhando abaixo dele.
Mas aí o gerente pega o topo, de certa forma.
Exato, eu acho que o problema é cultural. Cara, os presidentes, gerentes, diretores, eles são basicamente o ponto inicial da cultura de uma empresa. Se você vê um cara desse tranquilizar o gerente que tá abaixo em relação aos prazos e aos horários, o gerente tem que passar esse tipo de cultura pra baixo também.
É, isso é verdade.
Cara, eu tenho empresa, eu trabalho em uma outra empresa, tenho equipe pra isso, eu já errei uma porrada de coisa, mas uma coisa que é claro pra mim é a seguinte: quanto melhor estiver a qualidade de vida das pessoas, melhor elas vão trabalhar. Ponto.
Sim.
Não tem discussão. Tipo, se uma pessoa estiver bem de vida, ela vai querer trabalhar mais, ela vai querer... E por ela, porque ela se sente bem. E você tem que entender muitas vezes que a pessoa que ama o que tá fazendo, nem tem noção que ela tá se prejudicando trabalhando muitas horas pra aquilo. E aí, muitas vezes, é o papel do gerente, do diretor, de chegar pro cara e falar, mano, pelo amor de Deus, é quinta-feira, você todos os dias ficou aqui até 9 horas da noite, 10 horas da noite, vai pra casa, vai comer uma pizza, vai tirar folga amanhã, vai fazer outra coisa. Tipo, sai daqui, entendeu?
Sim.
Essa tem que ser a atitude quando você tem, obviamente, uma equipe, como a maioria dessa galera de games é, né? Que é completamente apaixonada e trabalha pra cacete e tudo mais. Então, a cultura vem do topo, sacou? Ela precisa vir do topo.
É, vem do topo mesmo. Porque se o cara não faz isso que você disse, tipo, de chegar e ativamente mandar as pessoas irem pra casa e fazendo outra coisa e criar essa cultura, existem várias formas de fazer isso, né? Mas se o cara não fizer isso, o pessoal que tá embaixo, o desenvolvedor mesmo, um deles vai tá querendo ir embora pra casa, mas o outro não vai.
E aí isso afeta o outro que tava pensando em ir embora.
Putz, será que vai ficar feio pra mim se eu for?
É estrutural, né, mano? É estrutural. Fica muito difícil combater, assim. É interessante isso. Interessante, né? Assim, é, na verdade, horrorizante. Mas, assim, essa situação do Jason Schreier começar a fazer as denúncias e se tornar uma referência disso, cara, ele começou a ser procurado pelos desenvolvedores. O caso da BioWare, por exemplo, que é muito famoso, do Dragon Age Inquisition, os desenvolvedores que estavam envolvidos no projeto e que, não sei por que, cargas d'água, saíram da BioWare assim que acabou o jogo, será?
Por que será?
Que eles tomaram algum trauma? Eles foram procurar o Jason Schreier, foram contar pra ele o que tinha rolado lá, uma situação extrema de trabalho, situação que eles nunca tinham passado, nunca tinham visto nada parecido com isso, e isso voltou a acontecer na BioWare no Mass Effect Andromeda, e isso voltou a acontecer com mais força ainda no Anthem, que é esse jogo mais recente aí, que foi um desastre. E mesmo sendo um desastre, teve crunch. Os caras estão precisando de uma referência externa, de um jornalista que vai e bota a boca no trombone pra falar o que tá rolando, porque eles não têm mais pra onde correr. Eu fico me perguntando, rolou parecido no cinema com os roteiristas, com a questão da sindicalização?
Uhum, rolou.
Será que esse não pode ser um caminho, assim, de um norte, sabe, de uma sindicalização? Porque não existe sindicato nem na Polônia, lá, pros devs que trabalham na CD Projekt, nem nos Estados Unidos, sabe? Talvez isso aí seja uma bandeira que ajude, sabe?
Eu não sei se a sindicalização em si, né, saber exatamente esse tipo de coisa, mas que precisa de uma organização profissional, cara, não tenho a menor dúvida disso. Mas, de novo, se a gente voltar um pouco no tempo, é uma indústria muito nova, muito recente, até o jeito de trabalhar é difícil de muitos outros mercados entender. O dinheiro que é envolvido no mercado desse é muito grande, é muita coisa. Então, ainda é uma indústria que está se transformando. Assim como o próprio jornalismo de games. Tipo, a estranheza com que as pessoas olham pro trabalho do Jason Schreier acontece por um motivo. O jornalismo em videogame mesmo, cara, começou a existir há pouco tempo, sinceramente. Porque o jornalismo em games, ele nasceu como publicidade. Até hoje, 70% do que a gente vê é isso. Porque toda vez que você vai falar alguma coisa e criticar alguém, o papel do jornalista pra quem é gamer, na verdade, é falar bem do joguinho ou do console que ele gosta. E não ter um olhar crítico pras coisas.
Sim.
O que o Jason Schreier faz, independente se ele erra em medidas ou não, é ter um senso crítico e fazer as pessoas pensarem um pouco sobre isso. E ele foi na veia, né? Tipo, não na veia, ele foi na origem do problema, que é literalmente a galera trabalhando. Pra quem já foi a algum evento, tipo E3, Gamescom, ou qualquer evento de games assim, cara, você consegue ver que as pessoas são apaixonadas por games e tudo mais, e elas gostam muito.
Completamente.
Mas é um esquema de exército, cara. É um esquema de exército a questão da entrega, sabe? Tipo, os caras estão lá pela vida, assim. Quando você vê um game, tipo um Assassin's Creed da vida, a Ubisoft tem, sei lá, 10 estúdios ao redor do mundo com 2.000 pessoas trabalhando naquele game, sabe? É um negócio muito massivo, e essa cultura traz um prejuízo pra vida de muita gente. É por isso que tem que começar a bater forte mesmo, como o Schreier tá fazendo. É mesmo problema em outras escalas do que a gente tem de desigualdade de gênero, desigualdade racial. Óbvio que não são problemas idênticos, tá, gente? Mas, assim, são problemas que a gente tem culturais e que sempre foram um problema que a gente tem que atacar, sabe?
Sim.
E esse é um desses problemas, só que a gente não pode ter a hipocrisia de achar que, ah, não, beleza, gente, todo mundo vai trabalhar só de 9 a 5:30 todo santo dia. Isso não vai acontecer. O mercado não é assim. Se a gente não for com realidade, esquece.
É possível.
Eu acho que é um problema que a gente tem nos últimos tempos. É meio que uma reação ao que tá acontecendo mesmo no geral. Como a gente tá começando a denunciar muitas coisas e exigir direitos e, né, o básico, a gente acaba tendo também um grupo de pessoas que não compreende também a realidade. Então, assim, é essa coisa. Existe o cenário ideal. O cenário ideal é você, sei lá, trabalhar... Vamos botar muito ideal. 4 horas por dia, terminou seu serviço, vai pra casa, vai fazer suas coisas. Mas, na realidade, e não é defendendo hora extra ou crunch, mas na realidade, a gente tem que saber que nem sempre vai ser um caso de exploração. Às vezes pode acontecer um imprevisto, pode acontecer alguma coisa, e é normal você ter uma hora extra, ou um dia acontecer algo desse tipo. É normal, acontece. Ai, um dia eu fiquei até tal hora a mais no trabalho, que absurdo. Não é o ideal, mas vez ou outra vai acontecer. A gente não pode bater essa coisa muito firme de tudo achar que é um extremo. Mas é uma reação da gente denunciar. A gente tem que denunciar, a gente tem que saber que é errado, mas tem que ter isso que você tá falando. A gente não pode ser hipócrita de achar que é um mundo ideal e ninguém vai um dia ou outro ter uma hora extra. A gente tem que combater a cultura e de achar que isso é ok. Sim. Tem que saber que, sim, não é ok, vez ou outra vai acontecer e não virar um costume. Mas também saber balancear as coisas, dosar.
É, existe essa coisa do a gente saber que às vezes vai acontecer, aí acontece quando vira um monstro, né? Que no caso do Cyberpunk, que é o caso mais recente aí, que tá todo mundo, tá muito fresco na cabeça de todo mundo, os caras trabalharam meses, 6 dias por semana, e eram muitas horas de trabalho, era ali de 12 horas pra cima por dia, sabe? Uhum. Então, se você for pegar o tempo que esses caras perderam com as suas famílias, você imagina, o cara às vezes ele, sei lá, ele tem um filho pequeno em casa, ele tem um parente que precisa dele de alguma forma, e ele ao mesmo tempo não pode largar esse emprego. Cara, o cara abre mão da vida dele, ele perde um tempo, e mano, o tempo não volta, cara. Uhum. Se fosse correto, né, você conseguiria administrar as coisas, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas isso devora a vida da pessoa de uma forma que, cara, são danos que podem não ser curados, sabe?
É, são coisas que não são reversíveis, né?
Tem relatos de desenvolvedores que, tipo, que, sabe, ficaram doentes, tiveram que sair da indústria por causa disso.
Não, isso é uma coisa que te afeta pro resto da vida. Meu último emprego foi uma situação tão estressante, não era nem tanto de muita hora extra, mas da pressão lá dentro e tudo mais, que hoje em dia eu me sinto travada de voltar a trabalhar na área. Uhum. Na mesma coisa que eu fazia. Então, assim, tem muitas barreiras que, por causa disso, hoje em dia eu tenho travas, eu tenho crise de ansiedade, já tive muita coisa que, assim, acho que já tem um ano que eu saí de lá, que eu não faço mais nada relacionado com o que eu fazia, eu ainda tenho essas coisas em mim. Então, assim, você imagina alguém que viveu essa rotina que, além de ser exaustiva fisicamente, psicologicamente, provavelmente ainda tinha, além, né, do trabalho ali direto, ainda tem questões em cima disso, que tem um prazo, você tem a pressão do prazo, provavelmente você tem uma pressão de uma pessoa te cobrando prazos, talvez, você tem pressão do público. Quando a gente vem pro games, ainda tem a questão de ter a galera em cima querendo jogar e ansiosa, e muitas vezes, em alguns casos, ainda tem esse pessoal que extrapola de ir ameaçar o pessoal ou ir xingar quem que tá trabalhando no jogo.
Nossa, ainda tem isso,
então,
né?
Então, assim, são muitas coisas em cima. É um dano tanto de perda de tempo e situações que a pessoa podia estar vivendo a vida, descansando, curtindo a família ou qualquer outra coisa, mas também tem essa parte psicológica. A pessoa sai muito machucada e perde muita coisa, e não só ali enquanto isso tá acontecendo, é praticamente pro resto da vida.
É, uma coisa que eu acho legal a gente pontuar também é que o Thiago, ele falou um pouco isso, assim, pelo menos se não foi exatamente isso que ele quis dizer, é o que me remete também, é que eu sinto que as pessoas, elas, por muitas vezes, e eu, quando eu falo as pessoas, eu cito parte da imprensa, assim, existem muitos dedos na hora de falar certas coisas ali, e aí eu não sei se é medo, se simplesmente a pessoa não quer enxergar. A gente vê isso dos devs também, como vocês já falaram. Teve o caso do Kojima no Death Stranding. Ele postou no Twitter dele, né? Quando tava na fase final de desenvolvimento, ele falou: estamos indo para o crunch final.
Tipo assim, super normal, né?
É tão banal, assim, você tratar o crunch.
É, totalmente.
A ponto dele, de um tweet, ele falou: estamos indo para o crunch final aqui do Death Stranding. E, cara...
É uma comemoração, né?
É! Mano! E, tipo, o cara... Mas ele é a última pessoa que podia falar isso. Tipo, vocês lembram daquela história do dossiê Konami?
É.
Que, tipo, sim, denunciaram que os caras não podiam almoçar.
Caraca, é verdade.
E ele foi demitido da pior forma possível. Mano, aí o cara vai falar dessa. Eu fiquei assim, que é isso, velho?
É sinistro. Esse lance do dedo de não poder falar tem muito a ver com você se queimar no mercado, cara. Se você quiser trabalhar na indústria AAA e a indústria AAA é cheia dessa cultura de crunch e você tá abertamente ali reclamando daquilo, a hora que o cara vai te contratar ali, os caras olham as redes sociais e tudo mais, né? Aí ele pode olhar, esse aqui vai ser frescurento. Eu entre 30 aspas, né? Vai ser frescurento.
Esse aqui pode ser escravizado. Beleza.
É.
Cara, eu não sei se é porque tá muito calor aqui, mas eu tô até com a cabeça quente. Eu fico puto falando desse assunto.
Mas isso é uma realidade, cara. O que o Rodrigo tá falando é exatamente isso que acontece. E eu posso falar sem hipocrisia nenhuma, porque eu não tomo essas atitudes. Mas assim, se eu vou contratar alguém, tô participando de um processo seletivo, principalmente se são cargos que têm uma responsabilidade idade alta, cada vez mais você lida com o perfil pessoal da pessoa, não perfil em redes sociais, né? Mas, tipo, qual é o estilo dela, como que ela lida com problemas sociais, qual é a postura dela no dia a dia, na vida, do que necessariamente a habilidade técnica, às vezes, da pessoa, sabe? Eu tava discutindo isso outro dia dentro da empresa que eu trabalho. Do tipo, como é que a gente pode equilibrar essas coisas pra conseguir ter um fit cultural entre a pessoa e o que a gente quer trazer pra empresa. E óbvio que a empresa tem que ter em mente que não dá pra ter essa glamorização do cara que é workaholic, né? Tipo, não dá. As duas coisas têm que se encaixar e têm que se melhorar. Agora, esse lance de que as pessoas não querem falar porque vão ficar queimadas e tudo mais, é a maior realidade, tá? É a maior realidade.
É muito real isso. A gente tá falando muito sobre como que isso pode afetar o psicológico, uma coisa pessoal, a carreira profissional, mas isso afeta outras pessoas à sua volta, cara. O que mais tem é relacionamento acabando, porque o cara, não é só ele tá chegando cansado em casa e a outra pessoa é amorosa e ela tem que entender que ele tá trabalhando muito. Cara, o cara chega estressado em casa, brigas facilmente acontecem, tá ligado? Você tem uma namorada ou um namorado e você não tem tempo pra namorar essa pessoa direito, cara, o sentimento vai se afastando também.
Claro. Cara, destrói a vida da pessoa, mano.
Parece extremo falar isso, mas é uma realidade. Tipo, tem gente que, de fato, tem a vida toda afetada e destruída de certa forma, porque o cara não faz mais nada da vida dele, cara. Ele acorda, trabalha, dorme...
E trabalha de novo.
Quando a gente fala de, destrói a vida e tal, assim, a gente não tá falando, gente, não é do cara que faz hora extra ali, que trabalhou um dia a mais. A gente tá falando do crunch mesmo, sabe?
De meses, semanas.
Exato. Tipo, como é o caso desses desenvolvedores aí, dessas histórias que o Jason Schreier...
É quando vira rotina, né? Esse que é o problema.
Sim.
É basicamente o cara que, assim, de 7 dias da semana, o cara fica 6 dias no escritório, até 11 horas da noite, ele vai pra casa, dorme, das 7 horas da manhã, ele volta e toma café, almoça, janta, tudo no escritório. E durante 7 dias, aqueles 30 dias do mês, ele sequer arrumou a cama dele, basicamente, sabe? Porque ele só vai lá, despenca na cama e volta. É isso que acontece.
Às vezes nem chegar na cama direito, né? Às vezes dorme no próprio escritório.
Exato. E dependendo da cultura e do país, cara, o Coelho deve saber disso. Mas principalmente na Ásia, essa cultura do trabalho quase escravo, digamos assim, é muito comum. Eu lido com muitas empresas chinesas. Muitas, 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 muitas. E, cara, a questão lá, eu digo mais que nem é cultural. Ela é genética, sabe? Tipo, porque os caras, eles não param de trabalhar nem um segundo. Eles não param de trabalhar. Não param, não param. E olha que eu lido com empresas de fora que são chinesas, e na empresa que eu trabalho, que é o Ebanks, tem chineses. A gente tem uma equipe enorme na China. Mano, os caras não param de trabalhar. É 3 horas da tarde aqui no Brasil, eles estão respondendo e-mail. É 3 da manhã em Pequim, mano. O que você tá fazendo?
Meu Deus.
Cara, meu Deus, vai dormir, velho.
Mas eles não dormem, mano. Eles não dormem. Nem à toa que eles não têm feriado, né? Eles só têm um feriado, que é o Ano Novo Chinês. E acabou. Tipo, é isso.
Meu Deus.
É.
Deus me dibre.
Vocês sabem quantos dias de férias eu tinha lá no Japão? No ano, eu tinha 10 dias. Aí, pra eu vir pro Brasil, você perde pelo menos 3 dias só com a viagem. Então, eu vim aqui pro Brasil, passava uma semana, vinha do outro lado do mundo, passava uma semana aqui e voltava.
Nossa, que maravilha. Era o tempo de chegar e você voltava.
Sinistro, né, cara? Era sinistro.
Sinistro, cara.
Se você for pros Estados Unidos e Europa, muitos países e muitas empresas, até pouco tempo atrás, não davam férias também, não, cara. Eles davam férias assim, você vai ficar, beleza, 10 dias, 15 dias, que hoje é o comum, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos, na maioria das empresas, você não tem benefícios, sabe? Tipo, você não recebe seus 30 dias de férias e tem férias remuneradas e tal. Recentemente isso começou a ser comum, mas antes era, você vai ficar 10 dias de férias, 15 dias de férias, beleza, você tá deixando de trabalhar e ponto final, sabe? É isso, beleza, tira lá seus diazinhos e acabou. Mas não tem essa, por exemplo, essa cultura que a gente tem aqui de dar os 30 dias de férias, né? E ser remunerado, etc. É uma cultura muito nossa pra algumas coisas.
Isso é uma coisa bem do Brasil. Eu descobri isso lá, não sabia.
Isso é uma coisa que eu tive o prazer de tirar um mês de férias 2 vezes na minha vida só. E a forma que você volta pro trabalho depois de ficar um tempo assim direto, sem contato, é completamente diferente. Eu acho que faz um bem pra empresa mesmo. A maioria das coisas que beneficia o funcionário, igual o Thiago tava falando no início, beneficiam a empresa. Então, se o funcionário tá descansado, tá feliz, a vida dele no mínimo possível, né, no básico, pelo menos tá boa, o funcionário trabalha mais feliz. Então, assim, é vantajoso pra empresa também, não só pra pessoa.
Cara, ainda mais num trabalho que exige criatividade, exige que o cara esteja com a mente no lugar, sabe? Tipo, não que isso seja mais do que em outras áreas, mas a gente vê na indústria dos games aí, na publicidade e tal, pô, essas pessoas, elas precisam estar com a mente funcionando, mano. O cara tá morto, o cara tá cansado, como que ele vai funcionar, sabe? Tipo, vai chegar uma hora que quebra, que para, que pifa, mano.
Uhum.
É complexo, cara, é complexo. Eu acho acho que vale a gente falar um pouquinho aqui sobre esse caso do Cyberpunk, né, 2077, que é um jogo que, no momento que você tá ouvindo esse episódio...
Ele foi adiado novamente, ele não lançou.
Não sei, na verdade, né?
Não vamos bater nada concreto aqui, não.
Não, longe de mim, longe de mim. Mas no momento que esse episódio for ao ar, vai estar faltando 2 dias pro lançamento do Cyberpunk. E eu acho que vale a gente falar, né, um pouco sobre o que rolou no Cyberpunk 2077. Uma coisa emblemática do que aconteceu. Rolou o crunch, rolaram as denúncias, que inclusive teve o Jason Schreier lá.
De crunch excessivo demais, né?
De crunch excessivo demais, mas eu acho que o principal ponto do Cyberpunk, e que eu acho que só escancara mais ainda o problema, é que houve crunch também na produção do The Witcher 3. E por ter acontecido isso, o chefão lá da CD Projekt, ele foi a público pra falar que não aconteceria crunch no Cyberpunk. Ele falou isso no início de 2020, cara.
É tipo o Shinji Mikami lá falando que ele ia cortar a própria cabeça se o Resident Evil 4 saísse pra outra plataforma que não fosse o GameCube. E hoje tem até pra geladeira,
sim,
né? O cara foi a público falar que não ia ter crunch e aí começou a ter várias denúncias e escândalos sem parar.
Né? Meses depois aconteceu isso, aí houve o adiamento do jogo de novo, né? E aí só escancarou que já tava rolando o crunch. Os caras já estavam há meses trabalhando como loucos, né? Pra poder finalizar o jogo, e aí eles adiaram o jogo por conta de, alegou, né, a CD Projekt Red, de otimização pra próxima geração. Já que o jogo tá saindo nesse momento agora, né, já estamos na nova geração de games, né, já não é mais nova. E aí rolou esse adiamento e era evidente que, adiando, as pessoas iriam trabalhar mais igual uns desgraçados nesse período. É isso que aconteceu com o Cyberpunk.
O pior pra mim do caso do Cyberpunk, sim, tem uma série de erros aí, né, bizarros assim, mas pra mim o pior é a empresa se manter querendo fazer tudo isso, sabendo da situação dos funcionários no meio de uma pandemia. Pra mim, o pior é isso, sabe? É tipo, é você não levar em conta o contexto...
Tem esse agravante, né?
É, isso pra mim é desumano, cara. E eu confesso pra vocês que eu desempolguei muito com Cyberpunk depois de todas essas notícias, assim, sabe? Tipo, eu falo, cara, é óbvio que eu vou jogar, eu quero jogar e tudo mais, mas assim, eu queria jogar no primeiro dia. Só que hoje, toda notícia que eu vejo é uma parada... Primeiro que tem um adiamento que meio que já desempolga. E aí a questão de você ler as notícias sabendo de como foi o tratamento. Depois que eles foram falar que não ia ter crunch, aí teve. Primeiro, pra mim, foi uma responsabilidade enorme o cara falar que, nem Cyberpunk não vai ter crunch. Cara, quem devia ter falado, a CD Projekt Red se compromete a melhorar a cultura de crunch, a gente não vai mais fazer isso, quer melhorar isso dessa forma. Dizer isso pro Cyberpunk, um jogo que precisava sair, sabe? Que a gente sabe que não é só simplesmente ter uma janela de lançamento. É porque tem muito dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido.
Sim, é um projeto de anos, né?
Exatamente. Eu achei desumano porque a falta de humanidade com a gente passando por pandemia, cara, é inexplicável. Não entra na minha cabeça isso.
É, só agrava mais ainda, né? Escancara o quanto é horrível tudo isso. Isso é insano. E tem gente que defende, né?
A pessoa que defende, eu acho que ela não tem vivência o suficiente ainda pra compreender
Exato. O
mal disso, entendeu?
Ela vê só superficial. Não tem como alguém que já passou pelo mínimo de situação, vou colocar exploratório de alguma forma, olhar pra uma coisa dessa e achar que é ok.
Não, eu acho que tem sim, Márcia. Tem sim. Gente que passa por situação exploratória e ainda acha que é ok.
Mas quando você tem consciência que você tá sendo explorado, tipo assim, você tá ali, você tá num transtorno daquela exploração. Porque assim, claro que a questão do cultural, o cultural vai pegar um monte de gente, não porque as pessoas concordem com aquilo, mas porque as pessoas talvez não vejam o problema de fato. Então assim, claro que vai ter gente que tá sendo explorada, não se sente bem, mas ela ainda não compreende muito bem. Mas se você já passou por uma situação dessa e você sabe o que aconteceu, sabe que não é muito certo, tipo assim, você sentiu que não tava certo e você meio que comprovou que realmente não é, você não vai defender.
Cara, tem gente que não tem amor próprio.
É, mas aí eu acho que entra um pouco aquela coisa da glamorização do trabalho excessivo, sabe? O cara sabe que ele tá sendo explorado, ele sabe que aquilo ali não tá fazendo bem pra ele, no fim das contas, porque afinal de contas tem um momento que o cara vai respirar fundo e vai falar, putz, cara, bateu o cansaço. E mesmo assim, ele acha que é maneiro, que isso torna ele um profissional. É aquilo que o Thiago falou lá no início.
É, a cultura.
Que isso torna ele um profissional melhor, torna ele um cara que vai se destacar, sabe? E não é necessariamente esse o caminho, né?
Nossa, eu fiz isso demais. Demais, assim. Muito, muito, muito mesmo. Se pá, ainda faço de vez em quando, sabe? O que eu me policio e o que eu acho que a gente tem que lutar para que isso não aconteça é que a gente passe a impressão de que isso é a coisa certa, sabe? Do tipo, não é correto, isso não pode ser uma cultura. Tipo, eu faço e eu já tive mais de um burnout várias vezes. Tipo, tive que fazer tratamento psicológico, psiquiatra, remédio, etc. Uma porrada de coisa por causa de excesso de trabalho. Porque eu achava achava que, acho ainda, em alguns casos, que minha cabeça simplesmente me engana, sabe? Uhum. E aí você acha que aquilo é incrível, que você tem que trabalhar pra cacete e não sei o quê. Já falei, eu não tiro mérito. Tipo, óbvio que eu gostaria de ter uma empresa, uma equipe muito foda, que tá todo mundo sangue nos olhos e que veste a camisa, por exemplo. Mas isso não quer dizer que as pessoas precisam se fuder trabalhando, entendeu? É isso. O trabalho é pra melhorar a sua vida, sim, não é pra destruir ela.
E dá pra vestir a camisa sem exploração?
Claro, claro, demais. Total. Porra, demais, demais. Só que aí a gente fica com esse discurso que parece que, poxa, mano, trabalhei, cara, 15 horas ontem, olha, sabe? Aí você, às vezes você vai olhar na maioria dos casos, gente, na maioria dos casos, com a pouca experiência que eu tenho, você não precisava ter trabalhado 15 horas, na maioria das vezes.
Sim.
Eu fico pensando, o único caso mais extremo que eu tive de hora extra de eu querer chorar pra ir embora pra casa, eu não podia ir embora porque tinha trabalho pra fazer, foi um caso que claramente era falta de planejamento, assim. E como é a maioria das vezes, é um trabalho que você vê que as pessoas às vezes ou não dão muita importância, ou não se preparam pra algum imprevisto que é bem visível, que pode acontecer, e na hora que estoura, estoura na mão de quem não pode negar.
Exato.
A maioria dos casos é isso, ou é falta de planejamento, de prever coisas que podem acontecer, deixar de acontecer, nunca é na mão da pessoa que tá, de fato, levando ali o problema.
E de liderança também, né, Márcia? Tipo, muitas vezes, tipo,
uhum,
ai, o gerente, o diretor e tal, ele fala, não, eu tô aqui com todo mundo, fica aqui até o final. Mas, mano, muitas vezes você ganha 10 vezes mais do que o cara que tá lá. Existem outros pormenores e não existe essa empatia na maioria das vezes. O planejamento bem feito, cara, é pra empresas, profissionais e trabalhos que são muito à frente do tempo, assim. Mas, na maioria das vezes, a gente não se planeja direito, né?
É difícil também,
cara,
né?
É muito difícil.
Em projetos criativos, assim.
É muito difícil. Vou dar um exemplo prático, tá? Real, assim. E que é positivo, na real. O caso da CCXP. Trabalhei muito tempo na Comic Con Experience, né? Um dos eventos mais legais que eu já trabalhei na minha vida. E, mano, Dan, você chegou a trabalhar em alguma CCXP? Não lembro agora.
Não, eu saí antes da CCXP.
Antes, né?
Antes.
A CCXP, eu trabalhei em todas, menos na do ano passado. E, assim, posso dizer pra vocês, sem muito orgulho, mas com algum orgulho, de que eu trabalhei todos os dias, sei lá, durante 10 dias, 12 dias, incessantemente, sabe? E, pô, foi foda, a gente entregou um negócio incrível e tal, não sei o quê. Mas, meu amigo, eu fiquei doente todos os dias depois, a semana seguinte toda. Toda. Fiquei doente de, tipo, ficar em casa porque eu não conseguia mais saber. Na terceira Comic Con que eu fiz, eu não me engano, acho que foi na quarta mesmo. Aí eu comecei a me policiar mais. Por quê? Porque a equipe era muito maior. Tipo, a equipe era muito maior. E mesmo assim era muito difícil. Porque a gente precisava que as pessoas estivessem lá no palco 6 horas da manhã. E a gente só saía depois que todo mundo ia embora, que era 30h, 1 hora da manhã.
Doideira.
Era muito difícil. Eu tô tentando mostrar o outro lado da moeda, sabe? Do tipo, é muito difícil. Só que tem uma coisa. Isso acontecia uma vez por ano. Uhum. É óbvio que existiam outros exemplos ruins também e tudo mais. Mas neste caso, o correto era, a gente tá aqui durante 4, 5 dias, que vão ser os dias mais agitados do ano. E beleza, provavelmente todo mundo que tá ali está aberto a ter o tal do crunch naquele momento. Mas é naquele momento. Uhum. Não é durante 12 meses ou 6 meses, sabe? Então, eu ficava doente toda vez. Cara, domingo acabava a CCXP. Pode ter certeza que na segunda, na terça-feira eu ficava doente. Imunidade baixa, não tava me alimentando direito.
Uhum.
Fora o que o Rodrigo falou, todos os problemas de relacionamento e familiares, né? Porque, tipo, você não vê ninguém, você não faz nada, sabe?
Uhum.
Então, existem esses exemplos. Eles só não podem ser comuns. Não dá pra você ter um evento toda semana.
Uhum.
Sacou? É basicamente isso.
É bem isso mesmo. Gente, eu acho que vale a gente, voltando um pouco pra indústria de games, citar alguns casos famosos aí, que eu acho que, pra galera que tá curiosa, né? Se você procurar na internet, você vai achar muitos casos, assim. A gente vai citar alguns aqui. Um que eu gostaria que a gente não deixasse de falar nesse programa aqui é sobre o Sakurai
e
o Smash Bros. Esse ano, por exemplo, eu vi muita gente comparando o período de desenvolvimento e a janela de lançamento do Animal Crossing com o The Last of Us e com o Cyberpunk, que foram dois jogos que tiveram denúncias de crunch, né? Mas a Nintendo não se safa muito disso aí também não, tá? É, se você tá achando que a Nintendo é a empresa boazinha que não pratica isso, você está muito enganado.
Na verdade, a gente não sabe muitos detalhes sobre como que é o desenvolvimento lá dentro da Nintendo, até porque o Super Smash Bros, muitas vezes ele é desenvolvido em estúdio fora da própria Nintendo. Mas a gente sabe do Sakurai. E se a gente sabe do Sakurai, é muito provável que o resto das pessoas também estejam no mesmo barco junto com ele, né?
Pra quem não conhece, gente, o Sakurai é o cara responsável pelo Super Smash Bros, né? Ele é a grande mente ali por trás do Smash Bros Ultimate, que é o título mais recente da franquia. Existe até um meme na comunidade que é essa coisa do Sakurai não vive. O Sakurai está o tempo inteiro trabalhando para adicionar coisas novas em Smash Bros. Tipo, sai uma atualização do Smash Bros, são 40 músicas novas, são 50 não sei o que lá novo. A gente fica pensando, mano, esse cara não dorme não, ele não come. E tem aquela história famosa de que ele foi trabalhar com um negócio de soro no braço,
cara. Meu Deus.
Isso é real, isso na história, foi ele mesmo que falou, cara.
Foi ele que falou, eu não lembrava.
Isso foi no Smash Bros. Do Wii U e do 3DS. Eles estavam desenvolvendo pra duas plataformas, o mesmo jogo, e que tinham muitas coisas diferentes e tal. Enfim, é muito complexo. E ele queria muito entregar essa parada da melhor forma possível, que é o orgulho pessoal dele, né? E de tanto testar tudo dentro do jogo, ele começou a ficar fisicamente impedido de fazer isso. A mão dele ficou totalmente zoada, ele não conseguia pegar no controle pra conseguir jogar. Então ele começou a testar as paradas com uma mão só. Tem entrevista que ele fala, tipo, ah, eu jogo aqui com uma mão só porque eu preciso testar não sei o que. Cara, sinistra a parada. E também ficou doente, foi pro hospital, mas ele precisava trabalhar, ele queria fazer as paradas lá pro Smash Bros, e ele foi com a paradinha lá do hospital que precisava mesmo do soro. Eu não sei se era soro ou se era remédio, alguma coisa assim.
Nossa, é tipo o Whiplash, né? Tipo o cara que sofre um acidente de carro e vai lá, não, eu vou tocar a bateria. Sim. Mesmo, porque eu preciso.
Exatamente.
Nossa, completamente surreal isso.
É, mas eu acho que existe, né? Além do meme, existe até uma romantização disso, do Sakurai. Nossa, o cara dá a vida dele pelos Smash Bros. Meu irmão, sabe? Não faço não, Sakurai. Pelo amor de Deus, cara, vai descansar, vai jogar videogame.
Um dia, deita um dia, deita, dorme.
Cara, eu acho que a única coisa que o Sakurai fez, além de trabalhar no Smash Bros. Nesse tempo, foi aquele vídeo, sei lá, aquela matéria que ele mostra o setup dele. Vocês já viram essa parada? Ele mostra como é que é a organização de fios e tal.
Sim.
Mano, eu senti que aquilo ali foi o único momento nos últimos, sei lá, 30 anos que ele parou e fez alguma coisa diferente de trabalhar isso no Smash Bros. Organizei os cabos do meu hack, sabe? Foi isso.
É tipo... aí que você se engana, Dan. Ele fez tudo aquilo porque, na verdade, é o ambiente de trabalho dele. Ele precisa jogar os jogos das outras plataformas, porque Smash Bros. Tem personagem de tudo, né?
Não, velho. E, ainda sobre a Nintendo, tem aquela história do Mario Time, né? Que ficou famosa no Super Mario 64 de DS.
É verdade.
Né, que foi uma declaração do Motoi Okamoto.
É, Motoi Okamoto, ele mesmo.
Teve uma matéria dele pra um site, que acho que é o Gama Sutra, que ele falava sobre isso, né? Que quando a equipe trabalhava até altas horas da madrugada, madrugava trabalhando, era conhecido como Mario Time.
A hora do Mario.
Eu abri até aqui agora, tem uma matéria do The Enemy que fala aqui sobre algumas situações. Ou seja, o negócio é tão comum, sabe? Tipo, é tão inerente à indústria que os caras até apelidam, sabe? Brincam. Ou falam de uma forma como se fosse a coisa mais comum do mundo, como o Kojima fez no seu tweet do Death Stranding que a gente citou.
O que ele fala é que, tipo, naquele tempo, o Miyamoto, ele chegava pra, tipo, 11 horas da noite, depois que eles terminaram todos os trabalho lá do board dele, falar, agora sim, galera, é Mario Time. E aí, a partir dali, tipo, 11 horas da noite, depois de todo o planejamento que eles fizeram, eles iam continuar trabalhando até 2 horas da manhã, assim.
Meu Deus, mano. É terrível, cara.
Aí, o Miyamoto voltava pra cá. Olha só, isso aqui é o relato do cara explicando. Aí, ele falou que o Miyamoto, depois disso, voltava pra casa, falando pro time assim, vocês deveriam ir embora também, em breve, tá bom? Pra sua saúde. ele ia embora antes do time, cara.
Que cara de pau. Caraca. Tem esse caso, tem um outro caso famoso também, e esse... Eu já indiquei aqui algumas vezes esse livro, eu vou indicar mais uma vez, que é o Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, que a gente tanto falou aqui. Nesse livro, ele conta sobre o desenvolvimento e todas as camadas de sofrimento por trás do desenvolvimento de alguns jogos. Cada capítulo ele conta sobre um jogo, e um dos jogos que ele conta aí, e que rolou crunch, que foi complicado, foi o Uncharted 4, né? Que sofreu aquela mudança de direcionamento no meio do caminho, né? A Amy Hennig, que era a escritora, né, do Uncharted, saiu. E aí o... Meu Deus, os nomes estão sumindo da minha mente. O cara do The Last of Us, meu Deus. Neil Druckmann.
Acho que é Neil Druckmann.
Isso, Neil Druckmann.
É, ele acabou assumindo no meio do caminho o Uncharted 4 e tal. E rolou crunch, porque eles tinham que entregar o jogo, mudou tudo. Sei que esse é outro caso famoso. E só pra gente encerrar esse papo e ir pro final, o caso da NetherRealm com Mortal Kombat 11, que os caras eram não só obrigados a trabalhar até tarde, como eles tinham que ficar vendo vídeos de desmembramentos pra poder fazer.
Meu Deus, aí vai pra um outro nível ainda, né?
Puta merda,
caraca,
né,
caraca, que bizarro.
É terrível, gente.
Nossa, alguém achou de super bom tom isso. Que incrível. Né?
Desmembramento de pessoas? Aonde que eles acharam esses vídeos, tá ligado? Deep Web, será?
Pois é, aquele site, como é que era?
Assustador,
assustador,
né?
Assustador, né? Exatamente.
Nossa, agora você desenterrou, hein?
Caraca. Gente, a gente tá encaminhando aqui pro nosso final e acho que eu queria puxar uma última questão aqui pra vocês. Vou jogar essa direto no colo do Thiago, que é essa questão do hype, né? Você falou do Cyberpunk, por exemplo, que seu hype baixou, né? Depois que você você ficou sabendo, primeiro do adiamento e depois dessa situação do crunch, como fica, cara, pro consumidor, assim, o cara que ele não consegue concordar com isso, e aí você não tem muito o que fazer, o que você faz? Você boicota? Você não joga? Você consegue passar por cima, sabe? Como fica isso na cabeça, assim, da gente, sabe? Como isso funciona pra você?
Cara, eu acho que não dá pra o consumidor, tipo, que é fã de uma parada, ele falar, não vou ver, não vou jogar, não vou assistir, não vou consumir. Eu acho que é difícil isso, né? Tipo, não dá pra exigir de ninguém, de um público que haja, que aconteça um boicote. É uma decisão realmente muito pessoal isso. Eu não tenho já essa expectativa tão grande, mas quero jogar ainda o Cyberpunk, por uma série de coisas. E aí é muito pessoal, é na minha vida. Tipo, pra mim, essa questão de excesso de trabalho, ela é muito importante por eu já ter passado por problemas assim. E também por eu estar numa situação onde eu amo trabalhar e gosto do que eu faço, e eu gosto de ter pessoas que também têm a mesma intensidade que eu tenho trabalhando, fazendo muitas coisas e tudo mais. Mas eu sei que é um desafio achar esse equilíbrio, né? Então, quando eu vejo um exemplo desse mostrando uma cultura muito ruim, eu não consigo me conectar, sabe? É muito parecido com questões políticas, por exemplo, pra mim. Na pandemia, quando eu vi o cara lá do Madeiro, ou o cara da Havan falando que não tinha pandemia, não tinha vacina, gente, vamos lá, tem que ficar todo mundo de boa, não sei o quê. Mano, eu não consigo olhar para essas marcas, eu não consigo passar numa lanchonete e falar, não vou comer o sanduíche desse cara, mas isso sou eu. É completamente compreensível que uma pessoa se revolte e ainda assim o faça, consuma e tudo mais. O que eu acho que é um passo importante pra gente como comunidade, como sociedade, é a gente entender que esse tipo de cultura não pode ser eternizada. Tem que acabar. Essa coisa de que, tipo, é um glamour você ser um empreendedor individual que trabalha 20 horas por dia e não tem tempo pra nada, você é um idiota, desculpa. Tipo, a vida não foi feita simplesmente pra você suar o tempo inteiro e só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? Agora, viver é mais importante do que isso. E às vezes viver é sim trabalhar muito, mas é também estar com as pessoas que você gosta. É preciso achar esse equilíbrio e um pouquinho mais de maturidade no meio disso tudo, sabe? Mas eu não curto também quando as pessoas começam a atacar qualquer matéria que chega de crunch. É um absurdo, fazendo hora extra não sei o quê. Como se a maioria das pessoas que trabalha com comunicação ou publicidade ou algo do tipo nunca passou por uma situação como essa. E não é porque passou como vítima, mas é que nunca viu isso acontecendo do lado e realmente não mudou o negócio. Não adianta só a gente jogar a pedra e no momento em que a gente tem a oportunidade de falar algo, entender sem hipocrisia o que está acontecendo e tentar mudar aquilo. É uma situação muito complexa, mas que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que isso não pode ser eternizado. Vai continuar, vai acontecer, mas a gente precisa diminuir as coisas que estão acontecendo. De novo, dando o exemplo de desigualdades de gênero ou raciais, por exemplo. Gente, a gente sabe que existe um problema muito sério de desigualdade de gênero em salários, por exemplo, no mercado de trabalho como um todo. E beleza, porque isso acontece há 200 anos, a gente vai continuar a deixar isso acontecer? A gente sabe que o número de negros em universidades é super pequeno, e por causa disso a gente vai continuar a deixar isso acontecer? Não pode. A gente evolui pra pensar um pouquinho pra mudar as coisas. Então, acho que a gente tem que fazer é começar a questionar e aceitar que isso é errado e começar a mudar. Mas sem a hipocrisia de achar que do dia pra noite a CD Projekt Red simplesmente vai fazer todo mundo só trabalhar 4 horas. Não vai. Isso não vai acontecer. A gente tem que deixar de ter essa hipocrisia também.
Thiago Romariz pra presidente, por favor.
Até parece.
2022, Thiago Romariz, já tem meu voto
Deus
aí.
Deus o livre, Deus o livre.
É melhor mesmo. Mas concordo com tudo, cara, Thiago, aí. Eu nem vou adicionar nada. A única coisa que eu quero comentar é que eu acho que é complicado o boicote, porque você também tem que olhar um pouco pra aquele desenvolvedor que tá ali, sabe? O cara que deu a vida ali, no fim das contas. Não sei se você ajuda ele boicotando a obra, sabe? Como eu vi muita gente dizendo que faria. É muito difícil você tomar essa posição aí, mas eu penso às vezes no desenvolvedor, assim. E acho que eu não sei se o boicote é o melhor caminho, não.
Assim como tudo na vida, isso não é uma situação de preto no branco, o certo e o errado. É tudo cinza, né? Até mesmo os caras lá, os líderes que estão fazendo crunch nas pessoas abaixo deles, não dá pra gente olhar pra esse cara e falar, esse maluco aqui é um vilão, ele é a escória da humanidade. Cara, às vezes o maluco é um líder ruim.
Pra mim ele vai ser vilão mesmo assim, tô nem aí.
Exatamente. É. Mas de qualquer forma, às vezes é uma situação que se cria ao longo do tempo. Tem muita coisa que acontece, é muito difícil você julgar sem analisar profundamente. Mas o único fato que a gente pode ter é que crunch é uma parada que faz mal pras pessoas de fato.
E existe.
E existe.
E está acontecendo nesse momento.
É.
Em vários lugares.
E a gente tem que conversar sobre isso. Não adianta ter essa imaturidade sempre de não, não podemos falar sobre esse assunto porque é um tabu, né?
Eu acho que esse é um ponto que a gente vale frisar aqui, que é importante que seja falado, é importante que as pessoas escutem sobre isso, que isso chegue até as pessoas, sabe? Algumas pessoas mandaram mensagens no Twitter pra gente, falando se a gente não faria um programa falando sobre isso, sabe? E a gente tá aqui falando agora porque é importante, e não apenas porque as pessoas cobraram, mas a gente viu agora esse momento aqui, a gente conseguiu encaixar na nossa grade. É um assunto que tem que ser falado, sabe? É importante que as pessoas escutem sobre isso. Eu vi algumas pessoas falando, não vai falar sobre o crunch porque é amiguinho de assessor e não quer se queimar com um amigo assessor.
Nossa, tipo, por quê, né?
Gente, não é isso, mano. Tanto que estamos aqui falando e é importante que isso seja falado, sabe? Tipo, não tem essa de não vou falar porque sou amigo de assessor, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe?
E eu acho que isso é mais importante a gente falar do que boicote e tal. É mais importante a gente falar, trazendo como um diálogo.
Concordo.
Reconhecendo onde tá o problema e tentando achar soluções como comunidade, como indústria, como todo, do que simplesmente falar, vou boicotar, não vou jogar Cyberpunk.
Exato.
Porque não é assim que funciona. A galera que vai boicotar também nem sempre vai ser uma coisa que de fato vai abalar ali a indústria, vai abalar muitos números pro pessoal acordar. Então, o que eu pelo menos percebo mais que tem um pouco mais de efeito é justamente as pessoas se juntarem pra falar de alguma coisa. É imprensa falando, e não precisa, a gente não precisa atacar pra reclamar de algo.
Uhum.
A gente pode dialogar, isso é algo que falta um pouco na internet.
Exatamente.
Ultimamente, mas a gente pode reclamar das coisas dialogando.
Total, e tem uma parada também que é legal falar pra galera mais chofem que tá escutando a gente, não ir muito pelos extremos, né, do que a galera fala hoje, do tipo, então eu sou contra o crunch, quando der 6 horas da tarde no meu estágio, no meu trabalho, eu não vou aceitar que o meu chefe chegue pra mim. Gente, é ter bom senso e você vai aprender isso com o tempo, né?
Uhum.
Você ter essa mentalidade de que você não pode ser explorado e que isso vai te prejudicar no médio prazo é muito importante. Mas também a gente não precisa ter a hipocrisia de que em alguns momentos você vai ter que esticar aqui, esticar ali. A questão é buscar um equilíbrio e sempre priorizando a qualidade de vida que vai fazer você trabalhar melhor. Ninguém tá dizendo aqui pra você negar qualquer pedido que o seu chefe vai ter pra você, se ele for um chefe bom, né? Se ele for um ruim, manda ele tomar no cu mesmo, não tem problema. Você tem que ter o discernimento disso e aos poucos você vai aprender. Mas o que precisa ter na cabeça é que não dá pra você diminuir a sua qualidade de vida 100% o tempo inteiro pra colocar o trabalho sempre à frente de tudo. É muito isso. E precisa dialogar, converse. A gente tá sempre nos extremos, né? Do tipo, vou boicotar todo mundo, vou fazer petição, manda embora não sei quem. Não dá. A gente precisa voltar a um ponto onde a gente conversava um pouco mais sobre as coisas. E principalmente na indústria de games, onde a gente sabe que existe um fanboyzismo aí bizonho. E a gente precisa conversar mais e tratar a indústria como um todo como algo realmente importante, que já lida com a vida de milhões de pessoas, tanto consumindo quanto criando também.
Exatamente. Gente, acho que a gente falou bastante, né? Estamos aqui quase encerrando o programa. Thiago, muito obrigado, cara, por ter topado participar desse papo aqui, que é um papo muito importante, cara, um papo necessário, assim. Acho que gostaria de ver mais pessoas falando e com mais frequência sobre isso. E é uma oportunidade muito boa estar aqui agora conversando com vocês e podendo passar isso pra galera que tá escutando a gente. Obrigado, as portas estão sempre abertas pra você, cara. Você sabe disso. E é isso, volte sempre. E fala a sua gente, fala tudo pra galera.
Eu que agradeço, mano, eu que agradeço. Só colocar Thiago Romariz aí no Twitter, no YouTube, no Facebook, você acha aí. Vou estar falando umas besteiras aí em todos os lugares, mas estamos lá pra conversar. E obrigado, espero voltar aqui, já pedindo música, né, dessa vez, terceira vez. Espero voltar pra poder falar de algum jogo show aí que a gente esteja jogando. Valeu demais, galera.
Valeu mesmo, meu querido. Obrigadão, cara. Tamo junto.
Thiago, você tem algum jogo que você quer indicar pra galera? Que você esteja jogando ou que você jogou recentemente?
Cara, eu comecei a jogar o Miles Morales, o Homem-Aranha. Eu tô super atrasado porque esse fim de ano pra mim está sendo um crunch, uma loucura de crunch pessoal, que não deveria estar acontecendo. Mas eu peguei o Miles Morales. Eu não sou muito fã do primeiro Homem-Aranha, eu acho ele muito bonito e tal, mas eu acho ele um jogo médio, assim, na execução como um todo, bem repetitivo. O Miles Morales, por ele ter sido menor, ele parece ser menor, né? Eu não terminei ainda. Ele me parece muito mais redondinho, sabe?
Ai, mas direto ao ponto, é ótimo.
Exatamente. E o Miles é um puta de um personagem, assim, cara. Que acerto incrível de passagem de manto a Marvel tem com esse personagem. Eu acho que é uma das boas surpresas, assim, que eu tive esse ano, porque eu realmente não esperava que o jogo fosse tão legal. E bonito pra cacete também, né?
Demais, demais, com certeza. A gente jogou, a gente gravou aqui, né, Márcia? E foi um dos melhores jogos aí desse ano pra mim, assim, que me diverti mais jogando.
Ah, eu achei muito bom também. Eu acho que, justamente por ele ser menor e tudo mais, as coisas que me incomodavam no primeiro, nesse, não me incomodaram.
E vocês querem indicar, gente? Tem algum jogo aí que vocês estejam jogando?
Gente, não tô jogando nada. Eu também tô aqui no crunch. Só trabalho.
Coelho.
Cara, o jogo que eu quero recomendar pra todo mundo agora, que agora todo mundo pode jogar, é o Doom Eternal. A gente tem um episódio aqui do Final Level Cast sobre Doom Eternal. Doom Eternal entrou no Game Pass e ele vai ser lançado pro Nintendo Switch. Então, cara, sério, joguem Doom Eternal. Façam esse favor pra vocês. É um jogo muito gostoso de jogar, cara. É uma vibe muito maneira. Tipo, a trilha sonora te deixa alucinadaço. A ação do jogo é muito satisfatória, assim. E as situações que o jogo te coloca são, às vezes, hilárias também. É muito maneiro. Esse jogo é legal. E ele tá no Game Pass, né? Então, se tu tiver o Game Pass aí, é só baixar e se divertir.
Como diria Thiago Romariz, é Doom, velho.
É Doom, velho.
É bom demais, é eterno.
E o Immortals Fenyx Rising, eu tô me surpreendendo positivamente com o jogo. Eu achei que não ia ser tão bonzinho assim, mas na verdade é um jogo que não é um Zelda Breath of the Wild, não tenta ser. Ele pega elementos do Breath of the Wild, mas ele é um hack and slash de mundo aberto com puzzles no ambiente. Ele é como se fosse um filho de Breath of the Wild com Kid Icarus Uprising, porque os deuses ficam falando o tempo inteiro quando você tá jogando, numa vibe meio cômica e tal. O jogo tá totalmente dublado em português. Eu acho que falta um pouco de polimento no jogo, mas o jogo é divertido. Eu tô curtindo bastante.
Cara, eu comecei a jogar recentemente um game indie chamado Carto. Ele também tá no Game Pass. Cara, é uma aventura muito carismática, muito bonitinha, assim. Parece todo feito em dobradura. Sobre uma menina que ela consegue alterar a realidade através de pedaços de papel. Então, você encontra partes do mapa e você pode modificar o mundo onde você tá, movendo essa parte do mapa, encaixando como um quebra-cabeça. E você vai modificando a realidade para poder alcançar onde você precisa chegar. E aí são vários puzzles. Assim, eu joguei pouco dele, não sei até onde vai essa mecânica, se ele se mantém. Mas é um jogo bem legal, bem bonito. Tô gostando bastante. Aí recomendo pra galera, que é um joguinho mais leve e bem carismático. Gente, a gente vai ficando por aqui. Thiago, mais uma vez, obrigado, cara, pela presença aqui mais uma vez no Final Level Cast. Queria convidar o público a mandar um e-mail pra gente, pro contato@finallevelcast.com, né? Que aí a Márcia faz lá, quem sabe, um ASMR, quem sabe ela canta um e-mail.
Cantar tem aula.
Vamos ver, hein? Depende do que chegar no e-mail.
Márcia, fala aí suas redes pra galera também, pra gente poder fechar.
É Márcia Effect, onde tiver um campo de busca e você digitar Márcia Effect, você me acha. Márcia Effect no Instagram, no Twitter é Trostes, mas se você procurar por Márcia Effect também me aparece. No Spotify, Márcia Effect falando, e é isso.
Galera, vocês podem me encontrar, @RodrigoCoelhoC lá no Twitter, vem conversar comigo. E também no Instagram, a mesma @RodrigoCoelhoC. E lá no YouTube, cara, canal Coelho no Japão. Dá uma olhadinha lá que a gente fala de absolutamente tudo que vocês podem imaginar de Nintendo. E também lá na twitch.tv/CoelhoNoJapão, né, gente? Tamo junto. Chega mais.
E, Thiago, você tá com cast também, né?
Cara, eu tô com dois.
Olha só.
Um é o Shippado, podcast do Shippo, né, que é o aplicativo e site que eu criei com os amigos aí esse ano, onde a gente indica filmes e séries pra você que já não tem mais paciência de ficar procurando filme na Netflix e no Prime Video. Vai lá que a gente dá uma dica por dia, sempre baseada no que você curte. E o Shippado sai 2 vezes por semana, é mais baseado em notícias e tudo mais. E tem também um outro podcast que eu tenho, que é o Toque Passa, é um podcast de futebol e esportes, na verdade. Os dois estão lá no Spotify, só você colocar Toque e Passa e o Shippado também.
Shippado com 2 P's, né?
Exatamente, isso aí. Foi nomeado pelo querido Bruno Silva, do The Enemy.
Ah, é verdade, no Twitter, né? Foi orgânico.
Exatamente.
Bom demais, gente. Bom, se vocês quiserem me seguir no Twitter, no Instagram, procurar no YouTube, é só procurar Jogadan, né? No Twitter, mais precisamente, assim como no Instagram, Joga_Dan. Lá, e eu tô lá todo dia, eu moro no Twitter, então quando você entrar, eu vou estar lá falando alguma abobrinha, ou não. E eu também tô toda quarta-feira aqui no Final Level Cast, às 10 horas da manhã, acompanhado da minha querida Márcia, do meu querido Coelho e de convidados maravilhosos, como o Thiago Romariz, que esteve aqui com a gente hoje nesse programa sensacional.
Não se esqueçam de dar o coraçãozinho favoritar lá no Spotify Brasil, e mais uma vez, muito obrigado por fazerem no Final Level Cast o podcast de tecnologia mais ouvido do Brasil. Até hoje eu não acredito nisso, galera.
É verdade.
Até semana que vem, amigos. 10 horas da manhã. Valeu!
Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Este podcast foi editado pela Maremoto.